Você está ouvindo Sete Pontos.
Na onda do mar, navega a beira-mar. Na onda do mar, é o caboclo do mar. Na onda do mar, navega a beira-mar. Na onda do mar, é o caboclo do mar. Irmãça, traz a força do mar, da sua força nasceu.
Olá, Saravá Saavedra Mar. Bom, estamos falando aqui então, eu estou conversando com o Jean, a gente está falando do culto Urmila Ifá. É, estávamos falando do oráculo e de como ele orienta os caminhos. E o que acontece quando a gente não segue a orientação? Basicamente, esta é a nossa grande preocupação, né?
Isso.
Qualquer pessoa pode... Precisa ser iniciado para ter essa orientação, para ter esse jogo, enfim, ou dá só para ir na casa e consultar?
Não, Márcia, dá para procurar sacerdotes, sim, uhum. Do culto de Urmila e fazer sua consulta. Aliás, isso é até bem indicado, né?
Uhum.
É, a diferença é que para quem é iniciado, isso é um pouco mais profundo. Né? Essa consulta é um pouco mais profunda, porque já se conhece a história daquela pessoa. Já se teve acesso àquele livro. Né? Uhum. E a pessoa que não é iniciada não se tem acesso àquele livro completo. Ela não teve dentro da floresta para isso ser revelado. Então ela vai ter algo um pouco mais superficial, mas com certeza muita coisa dá para ver, dá para seguir, dá para tentar se encontrar ali e procurar uma trajetória.
E quando você entra para... Vocês têm cultos semanais, assim como gira, de Umbanda, de Candomblé? Como é que funciona?
Não, é um pouco diferente, Márcia. Assim, primeiro que o nosso culto já é pessoal, né? Uhum. Ele já começa com aquilo que eu estava lhe falando, dos 5 dias,
uhum.
Né? Já começa por aí. Depois sim, de tempo em tempo, existe um outro ritual, por exemplo, que a gente chama de Itadogun, que é um culto feito a cada 17 dias, onde a comunidade se reúne. Isso, tem famílias que seguem, tem famílias que não seguem, acabam fazendo mensal, né? E, ou então coincidem com as datas de comemoração dos orixás. E aí faz um culto. Mas assim, o culto Ixexelabá, o culto do Urmila Ifá, ele não tem a gira, ele não tem o xirê do candomblé. Né? Existem sim músicos, vamos colocar assim, músicos, né? Que tocam instrumentos daqueles cultos. E sim, a gente louva o orixá, louva as divindades, conta feitos da família, conta feitos dos nossos ancestrais, sempre com muita comida, muita bebida,
uhum.
Né? E é muito mais uma reunião, na verdade. Não é um culto tão... como que eu posso dizer assim, mais pragmático, ou mais metódico, ou até mais burocrático. É uma reunião. As pessoas cantam, dançam como sentem vontade, louvam, né? Em determinados momentos é também feita uma consulta para a comunidade, né? Para trazer as informações para aquela comunidade, e se segue dessa forma. É um culto que muitas vezes dura até horas.
Mas tem incorporação de entidades?
Não, culto de Urmila não tem incorporação.
Uhum.
Não existe o transe no culto de Urmila. Eu não posso também dizer não existe, né, Márcia? Pode ocorrer em algum momento, algum orixá até querer se manifestar, mas não é comum. O culto a Urmila é um culto para a pessoa, é um culto ao destino, é um culto pessoal,
uhum.
Não é um culto ao orixá. Né? E para isso existem outros momentos. Tanto que a pessoa que é iniciada no culto de Urmila, ela não é iniciada só no culto de Urmila. Muitas vezes ele indica, a pessoa também, ó, deve ser iniciada no culto de Xangô, no culto de Obatalá. E aí vai ter momentos onde essa pessoa ou essa comunidade vai fazer um culto específico àquela divindade. E aí assim ocorre a manifestação. Agora, a manifestação é bem legal falar, Márcia, nisso, porque assim, é um pouco diferente também do que a gente vê por aqui. Aqui, quando se canta, por exemplo, para Oxum, né? Se vê muitas pessoas incorporadas, em transe, imbuídas de alguma energia.
Uhum.
No culto do orixá, no Ixexelabá, não é assim. Existe o Elegum, a figura do Elegum, que é aquela pessoa que entra em transe. Então você não vê, por exemplo, no momento de culto a Xangô, em determinada casa, naquele dia, 3, 4, 5 pessoas em transe com o orixá Xangô. Uma daquelas pessoas vai estar em transe. Aqueles membros daquela comunidade de Xangô se reúnem, fazem as oferendas, fazem as limpezas, consultam o oráculo para ver como vai ser aquela comemoração, aquela festa. Porque também os rituais eles não se dão só com a festa, né? Só com a sala, digamos assim, só com a reunião. Eles começam desde as oferendas, que seguem dias antes, e muitas vezes até semanas antes. E culmina com esta reunião. Né? Quando chega nessa reunião, então, já se sabe qual é o Elegum que vai entrar em transe com aquela energia. Então essa é uma grande diferença também. Não se vê muitas pessoas em transe com a mesma divindade. E também não é muito comum divindades não associadas àquela energia estarem em transe. Uhum. Por exemplo, dificilmente vai se ver um Xangô em uma comunidade, um ritual de Xangô. O Xangô é ali, né, no seu descendente, e de repente é o Batalá. É muito difícil. É muito difícil. Já o Oyá é possível, por ter uma energia próxima, por ser uma energia vinculada também à energia de Xangô, por ter sido esposa de Xangô. Então aí é familiar, por isso que a gente fala muito do culto familiar.
Xangô ligado ao Oyá, a Yansan.
Oyá.
E aí Ogum e Iemanjá tem essa ligação?
Não.
Não?
Não. Só até Xangô, a gente fala aqui, uma coisa que a gente esclarece muito, aqui existe no Brasil, tem uma qualidade que se chama, né, do orixá, chamada Ogunté. Iemanjá Ogunté, né, que é a Iemanjá, a guerreira ligada a Ogum. Na verdade, Ogunté significa o braço do rio Ogum. Então, o culto a Iemanjá, por algumas sacerdotisas, era feito lá embaixo, no braço do rio Ogum. Para fugir da perseguição, para fugir daquilo, era feito lá. Mas não tem relação com o orixá Ogum, e sim com o rio Ogum. E aí acaba que algumas informações elas se misturam, chegam aqui um pouquinho desencontradas e acaba se criando algo que na origem não existe.
Nem todo mundo, né, tem acesso à origem, nem todo mundo vai buscar essa origem.
Isso,
é meio
isso.
Vai passando de uma pessoa para outra.
Isso, e acaba se criando fundamentos, né?
É.
Se criam. E tudo bem, as pessoas vivem aquela energia delas.
E não é, então a gente falou no começo, não se incorpora entidade, falangeiros do, se incorpora orixá mesmo.
Não, no culto de orixá, o transe é de orixá.
De orixá.
No culto de Orumilá não existe transe. Na verdade, Márcia, todo babalaô, todo oluô, nessa cadeia hierárquica dentro do culto arabás, dentro do culto de Orumilá, eles estão em constante transe. Principalmente quando fazem rituais, quando consultam oráculos, eles estão em certo transe sutil com orixá Orumilá.
Uhum.
Né? Mas um transe, possuir mesmo o corpo e ter outras atitudes, não. Isso não acontece com orixá Orumilá. Com os outros orixás, sim, também não são todos. E com relação ao espírito mais próximo, esse falangeiro, esse guia, uhum, essa entidade, não. Isso não tem dentro da cultura Yorubá dessa forma. Existe o culto a Egungun, que é esse culto onde engloba todas essas energias de antepassados, e aí também existe um certo transe desta divindade. E aí, nesse caso, é onde se vê várias pessoas em transe com Egungun. Alguns são transes humanos, pessoas. Outros, para quem acredita, são apenas as roupas.
Como é que é?
Outros são apenas as roupas. Uhum. O axó é Egungun, a roupa de Egungun.
Sensacional. Então não tem consulta. A única consulta é com o babalaô para fazer o jogo do Ifá.
No caso do orixá Orumilá, sim.
Uhum.
No caso dos demais orixás, diferentes daqui também, onde muitas vezes o orixá não fala, o orixá só faz sons, não. A maioria dos orixás em solo africano se comunica, fala. E orienta a sua comunidade, sim. Chama atenção, felicita. É um membro, é uma divindade, é um ancestral daquela família toda que está ali.
E você falou que qualquer religião, qualquer pessoa de qualquer religião pode consultar, mas aí consultar os oráculos, consultar o Ifá, consultar os oráculos para ter essa orientação. Mas não pode ser de outra religião e frequentar e ser iniciado aí, é uma escolha, ou uma coisa ou outra.
Não, não. Eu mesmo já cuidei de muitas pessoas que são de Umbanda, já cuidei de pessoas de outras, como diz aqui, nações. Orumilá é oráculo do destino. Como uhum. A gente falou, todo mundo tem destino. Olha, eu sou padre, mas eu gostei. Inclusive, eu já vi isso acontecer.
Sério?
Sério. Falando aqui, lembrei. Eu sou padre e eu gostaria de consultar. Ok, sem problema.
Uhum.
O que
aí
muda...
Aí você falou, o que você está fazendo de padre? Que você devia estar aqui.
Isso acontece,
pois
viu?
Então.
E assim, a grande diferença é que daí cabe ao sacerdote que está ali também ter um certo tato, porque não vai adiantar falar para o padre e falar, olha, você tem que sair daqui e fazer uma oferenda para algum.
Aham, uhum, pois então.
Porque aí ele não vai entender, né? E aí, nesse caso, não é uma proibição, não é uma orientação de forma diferente, como a gente estava falando anteriormente. Nesse caso, é justamente para poder buscar coisas melhores, melhorias, digamos.
Uhum.
E aí, nisso, existem outras formas de fazer. né? Aí pode-se, de repente, fazer uma medicina, pode-se fazer uma oferenda, e às vezes nem é necessário que aquela pessoa esteja presente.
Uhum.
Né? Então, de repente, a pessoa... Já aconteceu também, já vi muito disso. Olha, eu vou fazer tudo, mas eu não quero ver nada. Claro que não é o legal, não é o ideal, mas nem por isso vai deixar de ser feito. Né? É, muitas vezes é aquela coisa melhor feito do que bem feito.
Certo.
Né? Uhum. E sim, qualquer pessoa pode consultar. Não existe proibição quanto a isso.
Porque a gente está falando aí dos cultos e das oferendas e tal, e nas oferendas do culto, isso é uma coisa que eu vou perguntar porque eu sei que tem muita gente pensando, tem corte, tem animal.
Sim.
E talvez, por isso, algumas pessoas que façam lá, digam, não, eu não quero fazer, não quero mexer, não quero tentar, enfim. Como é que funciona isso?
Também acontece. Tem casos onde a pessoa escuta todas as orientações e pergunta, tá, e agora a gente, ah, é o quê? Oferenda? É, oferenda. Como que vai ser feito? Vai, bicho, vai. Então, não quero mais.
Uhum.
Isso acontece. E aí a gente pode falar, é o dito livre-arbítrio, uhum. É uma escolha, né? A pessoa não quer fazer. Tudo bem? Não muda nada, ela tem todo o direito de não fazer. Cabe os sacerdotes, de alguma forma, também tentar ajudar essa pessoa.
Tem,
né?
Outra forma de fazer?
Nem sempre vai ter outra forma de fazer, talvez completo, mas talvez dê para amenizar. Uhum. Foi aquilo que a gente falou. Né? Então tem outras formas, sim, de a gente tentar ir até um ponto, pelo menos. É o que eu acabei de dizer. Melhor feito do que bem feito.
Uhum.
Certo? Melhor a gente construir uma casinha aqui entre pouca chuva do que ficar na chuva. Uhum. E aí as coisas podem ser feitas dessa forma. Agora, com relação ao corte, sim. Tem muita gente relutante com relação a isso. Né? Mas isso é até meio utópico a gente falar, Márcia, porque isso, como eu estava falando, vem de tradição. Tradição não se discute.
Uhum.
Tradição se segue. E quando as pessoas já nascem dentro de uma cultura onde isso é comum e onde isso faz parte da vivência, do dia a dia, onde isso inclusive serve como alimentação para a própria população, não há choque, não há contrariedade.
Mas
com relação
aí,
a isso.
É, porque a gente sabe que as religiões de matrizes africanas na África, sim, eles fazem o corte, oferecem aos deuses e comem aquele alimento. Né? Que é basicamente o que a gente estava falando antes da entrevista. Quando você senta numa mesa com a sua refeição, faz uma oração e agradece a Deus, né, por aquela refeição, consagra a refeição e come. É basicamente a mesma coisa. A diferença é que a gente vai comprar no açougue e eles fazem. Quando é com esta finalidade, né, de fazer uma consagração e se alimentar daquele animal, daquela carne, enfim.
Aliás, comer faz parte da absorção do axé.
Uhum.
Faz parte de comungar a força. Axé é poder de realização. É você comer junto com o orixá. É você comer junto com a divindade.
Uhum.
É você comer o que ele come. É engraçado porque daí a pessoa fala assim, ah, olha, eu não vou fazer corte, mas eu vou fazer um amalá para Xangô.
Uhum.
Mas como você vai fazer um amalá para Xangô sem o corte? Porque o amalá de Xangô tem corte também. Tem a carne que vai ali naquele amalá. E comer junto com Xangô é estar com o axé dele.
Uhum.
Então, quando a gente fala de cultura e tradição, tá tudo ok. Quando a gente... Esse é o problema, muitas vezes, quando pessoas que não pertencem a determinada cultura ou tradição vão fazer coisas relacionadas àquilo dali. Aí elas têm a vivência delas, a cultura delas, e algumas coisas podem chocar.
Uhum.
Mas a pessoa só tem que ter consciência que ela não vai mudar uma origem, ela não vai mudar uma história porque ela não quer fazer daquela forma. Agora, ela tem todo o direito de escolher. Não quero participar disso, não quero ver ou não quero comer. Tudo ok. Não tem problema nenhum.
É, porque isso está ficando cada vez mais forte, né? Na Umbanda que eu sigo não tem corte e tem muita gente que... meus irmãos que já estão, inclusive, deixando de comer carne e é uma opção. Mas aí, isso não quer dizer que você não vá no lugar que tem isso, e essa é a minha pergunta. Pode-se ir e dizer, eu não quero fazer uma amalá com carne, eu posso? Ou isso vai ser desrespeitar o oráculo e desrespeitar a religião?
Não, acredito que nada com relação a isso é desrespeito, Marcia. E assim, só não vai ser amalá, né? O amalá tem carne. Então pode ser tipo amalá, né? Mas sem carne não dá. Então é só isso. Se tivesse entendimento, tá tudo ok. Mas o amalá tem um fundamento para ser o amalá. Ele tem um porquê de ser o amalá e ele capta determinada energia. Lembra quando eu estava falando do ímã? Nós somos ímã? Tudo que tem movimento e tem energia, a gente põe energia nisso, vira ímã. Então essas oferendas, elas têm uma função energética de acoplar ou desacoplar algum tipo de energia. Então a gente só tem que estar atento a isso. Mas sim, não é desrespeito nenhum a pessoa não querer fazer algo. É tranquilo, né? Agora, a gente também, algo que talvez as pessoas não entendam, não percebam, é que assim como nós temos missão, e nós acabamos de falar aqui que até eu acredito, por exemplo, em vida fora da Terra, acredito dentro da Terra, acredito em outras coisas.
Sim.
Existem algumas parábolas, alguns contos de Fá, que onde os bichos se comunicavam. E hoje a gente tem o papagaio que ainda fala. Uhum. E aí, tem os cachorros que conseguem falar pelo olhar, uhum, pela atitude. Não é porque não está falando, verbalizando que não está falando, certo?
Certo?
Então, assim, os bichos também se comunicavam. Então, o bicho, nós também, a nossa classificação é como animal. Nós também somos animais. A diferença é que a gente se acha melhor, né? Nós estamos no topo da cadeia, então está tudo tranquilo. Mas nós somos animais tanto quanto eles. E temos os nossos propósitos também, assim como eles têm.
Uhum.
Existe, para cada animal sacrificado, existe uma história, existe um motivo. Não é aleatório. Olha, vamos sacrificar aqui o coelho. Não existe isso. Tem que ter um motivo para aquele animal ser sacrificado. E além de tudo, a palavra sacrifício, ela vem de sacralizar.
Uhum.
Existe o recontar da história, o encantar essa história, para que aquele animal tenha o propósito dele realizado daquela forma. Ele tem um porquê de estar ali. Teve, por exemplo, o caso do carneiro, talvez assim até é legal a gente falar. O carneiro é uma divindade que hoje nós vemos como bicho, mas ele já foi uma espécie de divindade e que traiu Xangô. E que ele mesmo se ofereceu para sacrifício para Xangô, para proteger Xangô da morte. Então, quando a gente sacrifica um animal, a gente tem que entender que existem essas histórias. A gente vai trazer para um lado agora mais recente, e a gente vai ver, por exemplo, história de cachorro que defendeu uma criança, defendeu uma pessoa de um ataque, de alguma coisa, e às vezes até morreu.
Uhum.
Certo? E aí, ele não teve um propósito? Ele não se sacrificou?
Mas aí foi uma escolha dele, né?
Isso, mas até então a gente não conhece a história dele.
Uhum.
Por exemplo, a história do carneiro, eu tô contando um pedaço,
uhum,
dela, né? Então aí que tá, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então vale a pena a gente dizer que quando... Por que eu estou falando isso? Pra gente dizer que quando a gente sacrifica um animal, não é aleatório. Não é a quantidade de animais. Não é a quantidade de sangue. É o propósito, é como que isso vai ser feito. E o principal, saber que isso depois, além dessa questão espiritual, muitas vezes vai alimentar uma família. Vai alimentar outras famílias, inclusive.
A questão é o propósito, porque o sacrifício, apesar de ser o sacrificar, é a morte de uma vida. É eliminar ali uma vida, o extermínio de um ser, né? Que nessas alturas do acontecimento não está se sacrificando por livre e espontânea vontade, porque acho que ele não tem esta... Você está falando que tem, eu não sei se ele tem esse discernimento de dizer estou aqui para esse sacrifício. Então há sofrimento, há o corte de uma vida ali e há o sofrimento. Isso não prejudica o axé mesmo?
Relativo, Márcia, porque existem orações, existem alimentos, existem uma série de situações antes de sacrificar um animal, uhum, que muitas vezes o animal inclusive dorme. Tem animal que dentro da cultura iorubá, quem já pôde presenciar, eles são sacrificados com reza. Eles morrem rezando. Não tem dor. A ideia é que seja diminuído o máximo. Não é plausível, não é aceitável causar dor ao que está sendo sacrificado. Então existem esses artifícios e também a maneira de se fazer, porque não é só uma maneira de sacrificar, existem várias outras, uhum, para que não exista dor, para que não tenha dor.
Uhum.
E daí, como você falou, eu não sei, no caso ali foi feito de espontânea vontade, assim, eu não sei dizer. Sim, nós não podemos falar pelos bichos. Eu não posso chegar e falar, olha, o carneiro ele quis morrer.
Uhum.
O que a gente tem é baseado nos contos e memoriais, nas histórias, na relação deles. E aí, baseado nisso, a gente fazendo determinadas orações, seguindo determinados rituais durante esse período de sacrifício, a gente consegue conectar e entender que realmente, se a gente não sabe o total, a gente entende que pelo menos aquilo possa existir.
Uhum.
E vale lembrar que antigamente eram feitos sacrifícios humanos, né? E que muitas vezes as pessoas se ofereciam para o sacrifício. E hoje, quando a gente fala de um homem-bomba, por exemplo, por mais que seja ilógico para a gente, seja irracional, mas para eles e para a cultura deles, aquilo dali é perfeito. Ele nasceu com aquele propósito.
É.
Não cabe a gente julgar.
Ainda temos isso, gente. Tem sacrifícios humanos assim de livre e espontânea vontade. Vamos para o nosso intervalo de novo. Eu falei que eu ia progredir, agora passei só 4 minutos. Mas a gente já volta. Tem mais 2 blocos para a gente conversar, porque está muito sensacional.
Você está ouvindo 7 Pontos.